A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Vocês devem ter notado que eu sou vibrador e gosto de ler e ouvir elogios ao nosso Ceará velho de guerra. Outro dia eu tomei conhecimento da vitória de dois cearenses no Festival Internacional de Cinema. Eles não são nem Manel, nem Raimundo, nem João, nem Tonho. Tem nomes estrangeiros, mas mesmo assim eu fiquei feliz. Agora é a Fortaleza Antiga que vai comandar o assunto. Há muitos anos eu assisti um filme do genial Orson Welles. Num das cenas ele disse que certa vez saiu da praia de Iracema em direção do Mucuripe. No caminho, no mar, claro, vi um cardume de tubarões. Eu estava no cinema, olhei para um lado e para o outro, encamulado, e fiquei calado. Eu não acreditei. Hoje eu estou feliz e bem servido. Estou lendo aqui o jornal Ceará em Brasília, porta-voz da Casa do Ceará, que acolhe os paus e arara, como foi dito, proporcionando a eles momentos sadios, entretenimento e cultura, além de oferecer assistência de saúde. Presentemente, acaba de modernizar sua estrutura de odontoclínica e sua presença nas ações básicas da saúde no Distrito Federal e no entorno é muito efetiva. Aqui e acolá eu participo do nosso jornal. Minha vibração esteve forte lendo Wilson Biapina, com quem trabalhei em Fortaleza. Ele fala bem dos cearenses, afirmando: foram três cearenses que arborizaram a capital federal, que criaram os pulmões que ajudam os brasilienses a respirar. E cito os aratacas: Estênio Bastos, Ari Bastos, este era da Rua do Imperador, e Osanã Coelho. Outro cearense sempre presente nas páginas do Jornal da Casa do Ceará é Edmilson Caminha, que conheci quando ele visitou Fortaleza. Ele fala em José de Alencar, cearense, talentoso romancista. Quem é que não o conhece, não? Um dos mais relevantes políticos do seu tempo. E eu comecei a ficar orgulhoso de ter nascido aqui. E lembrou que o grande Jorge Amado certa vez afirmou: sem José de Alencar não haveria o romance brasileiro. Outro conterrâneo ilustrando o Jornal da Casa do Ceará, Macário Batista, com quem trabalhei no tempo do Bom Dia Ceará, presidente do Comitê de Imprensa aqui da Assembleia, e eu fui colega dele no Canal 10. Macário conversa que é antigo, pois é do tempo em que ladrão roubava galinhas. Eu também. E o Catanã, preso ou solto, dava um trabalho danado à polícia cearense. Ora, grande Macário Batista, antigo sou eu, meu amigo. E vou ficando mais orgulhoso. Leio Cândido Henrique reportando-se ao farol do Mucuripe e seu abandono. Dr. Cássio Borges defendendo, como sempre, o Denox, que ele faz muito bem. Ex-governador Gonzaga Mota dando aulas de economia. JB Serra Gurgel, editor, ex-colega também, lembra dois importantes cearenses falecidos. Continua agora com Ayrton Rocha. Na Fortaleza Antiga ele era o famoso pequeno Ayrton, agora é grande poeta. E mais o diretor do jornal, Inácio de Almeida. Sabem, é emocionante ler o Jornal da Casa do Ceará. Eu não perco uma edição. Fico ilustrado e vaidoso por saber que tem muita gente amando nosso Ceará velho de guerra, mesmo morando distante, como esses cearenses, cabeça chata, que moram em Brasília. E fico feliz em poder citar os seus grandes nomes, que são muitos.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Antônio Joaquim Fernandes. Cantor, compositor e ator português, Roberto Leal, radicado no Brasil, era considerado embaixador da cultura portuguesa. Ao longo da carreira de mais de 45 anos, vendeu quase 25 milhões de discos e ganhou 30 discos de ouro, além de 5 de platina e 500 troféus.
Ai, moradia da velha Rua da Palma, um dia deixei presa a minha alma.
Nascido em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, emigrou para o Brasil aos 11 anos de idade, em 1962, juntamente com os pais e 9 irmãos, em 5 viagens. Na cidade de São Paulo, após trabalhar como sapateiro e comerciante, iniciou a carreira de cantor de fados e músicas românticas.
Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Em 1971, Roberto Leal obteve seu primeiro grande sucesso com Arrebita, após a aparição no programa Discoteca do Chacrinha. Logo após, começou a ganhar grande popularidade, se apresentando em diversos programas de auditório por todo o Brasil.
Aí, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Aí, cachota, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita.
Além do repertório romântico popular, seu trabalho também caracterizava-se por misturar ritmos lusitanos aos brasileiros. Leal foi apresentador de programas na Rádio Capital de São Paulo, na década de 1980. Apresentador do canal português TVI e no Brasil, também tendo apresentado programas na TV Gazeta e Rede Vida.
Laranja madura, na beira da estrada, da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé.
Laranja madura, na beira da estrada, da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé.
Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o português de coração verde e amarelo, Roberto Leal.
No Brasil sou português, em Portugal sou brasileiro. Lá eu toco guitarra e aqui toco pandeiro. Às vezes em Lisboa ou no Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, português e brasileiro.
Agora sei quem sou, português e brasileiro. Agora sei quem sou, português e brasileiro.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, família, seu Iberê é muito grande. Dia todo indo batente, com umas crianças, levar pro colégio, voltar, fazer almoço. Quem dá uma mãozinha é meu radinho. Ligo ele, faço tudo mais rápido.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Ah, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A 8ª semana da Justiça Eleitoral, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, culminou com atendimento de 1.759 eleitores na Praça do Ferreira. Então vamos conversar sobre esse assunto com o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas. Dr. Roberto, um bom dia para o senhor.
Bom dia a você, Narcélia, a todos os seus ouvintes. É um imenso prazer falar ao cidadão fortalezense, ao cidadão cearense, por meio desse qualificado canal de comunicação.
O prazer é todo nosso, doutor. Doutor, foram 5 dias de trabalho. Como é que foi esse trabalho tão importante para a Justiça Eleitoral e para o eleitorado?
Olha, Nacely, de fato, como você bem ressaltou, essa oitava da Semana da Justiça Eleitoral é um evento que já faz parte do calendário do TRE em anos não eleitorais. Já é realizado desde o ano de 2006, e esse ano nós tivemos um atendimento realmente que nos surpreendeu positivamente. Tivemos o atendimento na unidade móvel, que ficou lá na Praça do Ferreira, coração da nossa cidade, que chegou a atender 1.759 eleitores, entre alistamento, revisão biométrica, emissão de segunda via do título de eleitor, transferência, enfim, todos os serviços que o tribunal presta ao eleitor. E a finalidade realmente da Semana da Justiça Eleitoral é aproximar a justiça eleitoral do cidadão, que é o destinatário dos nossos serviços. Inclusive, nós temos parceria com a sociedade civil, com outros órgãos do Estado, através da SEDUC, tivemos apresentação de alunos de escolas públicas estaduais durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, animando os eleitores que aguardavam ali o atendimento e também estimulando a cultura. Eu agradeço à Secretaria de Educação do Estado essa parceria. Também tivemos distribuição de 300 mudas de espécies da flora cearense, mais de 300 mudas dentro do Programa de Educação Ambiental do TRE. Quer dizer, e dentro de tudo isso, o Programa Eleitor do Futuro, que é um programa tocado já com muito sucesso pela Escola Judiciária Eleitoral.
Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas, o trabalho do TRE teve a participação de alunos das escolas estaduais. Isso é muito importante, doutor. O tribunal sempre convoca jovens para esse tipo de serviço?
Marcelo, eu digo que sempre a atividade da Justiça Eleitoral de promoção da cidadania, ela se confina muito com a atividade pedagógica. A atividade do tribunal é também pedagógica. E por isso a gente se dirige, sobretudo, ao eleitorado mais jovem, aqueles que ainda não são eleitores, que a gente já prepara para que eles tenham realmente um voto consciente, mas além, não só um voto consciente, mas que eles sigam sendo cidadãos na fase adulta, que exerçam a cidadania ativa, inclusive participando politicamente de vários canais, como clubes de serviços, como partidos políticos, para que eles possam realmente transformar a nossa realidade política e melhorar a qualidade da nossa democracia representativa. Isso o TRE não abre mão através da Escola Judiciária Eleitoral.
É muito importante esse trabalho para os jovens, porque eles vão aprendendo a exercer o seu direito de cidadão desde garoto, desde criança. Esses jovens da faixa etária, 12 a 17 anos, participaram, não é isso?
Isso, é o nosso foco principal, justamente essa garotada, que a gente percebe aquele brilho no olho de mudança, de querer uma vida melhor para todos eles, e isso é o que nos estimula realmente a que esse programa Eleitor do Futuro seja realmente um programa de sucesso e reconhecido, inclusive, em nível nacional.
Há alguns dias eu encontrei numa cerimônia aqui na Assembleia Legislativa o desembargador Haroldo Máximo. Ele estava preocupado sobre a biometria, porque faz algum tempo, acho mais de um mês, eu quero crer que as coisas têm melhorado a partir de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, principalmente pela Escola Judiciária Eleitoral, que o senhor é diretor, né?
Isso, Nacely. O processo da revisão biométrica, na verdade, não é gerido pela escola, mas esse trabalho que a escola faz de divulgação, e sobretudo esse da oitava semana da Justiça Eleitoral, pelo feedback que eu obtive de outros setores do TRE que tratam especificamente dessa matéria, veio trazer realmente um incremento na busca do eleitor pela revisão obrigatória biométrica. É necessário que o eleitor cada vez mais fique ciente da necessidade de comparecer para que ele possa exercer nas próximas eleições o seu voto, não ter o título cancelado, e aí ficar com aqueles impedimentos, né, que nós sabemos todos, que é inscrever-se em programas sociais, como Bolsa Família, fazer matrículas em instituições públicas de ensino, contrair empréstimos em bancos oficiais, tomar posse em cargo público. Quer dizer, são restrições ao eleitor que nenhum de nós quer que exista. Além do mais, nós queremos que quase a totalidade, se possível, sabemos que a meta ambiciosa, mas que quase 100% dos nossos eleitores compareçam à revisão biométrica e exerçam o seu direito para que tenhamos eleições as mais legítimas possíveis no próximo ano. Né? Além disso, Narcélio, o eleitor também pode cadastrar o atendimento através do 148, que é o Disque Eleitor, e também no site do Tribunal Regional Eleitoral, que ele pode buscar esse atendimento, cadastrar o agendamento para um dos postos que estão espalhados pela cidade.
Doutor Roberto Diniz de Freitas, foi um prazer ouvi-lo sobre um assunto de maior importância, que é esse, o trabalho da Justiça Eleitoral junto aos eleitores e aos futuros eleitores através da Escola Judiciária Eleitoral do TRE. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade.
Hoje o pagamento é para aqueles que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 2. Os que recebem acima de um mínimo serão pagos a partir do dia 1º de outubro.
Eleitor de Fortaleza, agora o cadastramento biométrico é obrigatório. Compareça a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, ligue 148. Não deixe para a última hora. Evite o cancelamento do seu título de eleitor. A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração. Não pode faltar ninguém.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da Rua Francisco Saraiva. Esta é uma rua do bairro Siqueira. Tem por patrono Francisco Saraiva Xavier. Nascido no Brejo Santo, em 1911, filho de Antônio Aristide Xavier e Emília Saraiva Xavier. Médico, iniciou os estudos na sua cidade natal. Contrariando o desejo paterno de ingressar na Marinha, optou por estudar Medicina, tendo se graduado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Após concluir o curso, retornou para o interior do estado do Ceará, instalando consultório para prestar assistência às comunidades carentes da região do Maciço Madurité. Muito caridoso, atendia todos que o procuravam, tornando-se um líder na região. Segundo testemunho de muitos, chegou a participar financeiramente das campanhas de vários amigos que concorriam a cargos eletivos. Eleito deputado estadual para a legislatura de 1951, 55, 59, desempenhou seus mandatos eletivos com brilhante atuação. Era homem de fino trato e figura de destaque no mundo médico e político e social do estado. Faleceu no dia 18 de junho de 1978, aos 67 anos. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Defesa do Consumidor aprovou 2 requerimentos para a realização de audiência pública. O primeiro é de autoria do deputado Fernando Hugo, que solicita debater a emissão duplicada de faturas de consumo de energia elétrica com vencimento no mês pela Enel. O debate está marcado para o dia 26 de setembro, a partir das 15 horas, no Complexo de Comissões Técnicas, do deputado Aquiles Pérez Mota. O segundo requerimento é do deputado Edilardo Eufrásio, que também solicita audiência pública para que sejam discutidas as problemáticas das modalidades de cobranças das contas de energia elétricas por parte da Enel e suas consequências para a sociedade. O colegiado também aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Nezinho Farias, que dispõe sobre a devolução da taxa de matrícula das instituições de ensino superior privada no estado do Ceará. A matéria foi aprovada com uma emenda supressiva de autoria do próprio autor. Também foi aprovado o projeto de indicação de autoria do deputado Vitor Valim, que sugere o exercício da função de cobrança de passagem por motoristas de ônibus no estado do Ceará. Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto do deputado Nelinho, que determina as unidades escolares públicas e privadas disponibilizarem no mínimo 10% de mobiliário adaptado para pessoas com deficiências e obesas. O colegiado também aprovou o requerimento do deputado Nezinho Farias, que solicita audiência para tratar do Dia Internacional do Idoso, da comunicação pelos condomínios sobre a ocorrência de indícios de violência doméstica e do deputado Marcos Sobreira, que requer debate sobre a surdez unilateral como deficiência auditiva. Comissão de Juventude aprovou um requerimento do deputado Elmano de Freitas para debater o programa Superação, uma nova geração de políticas públicas para a juventude. Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou mensagem do Poder Executivo que autoriza o Estado a ceder imóvel ao município de Iguatu para funcionamento da Coordenadoria Regional Regional de Saúde. CCJ também aprovou o projeto da deputada Augusta Brito, que institui a Semana Diana Pitaguari, a ser realizada nas escolas indígenas do estado. E o projeto do deputado Vitor Valim sobre cobranças por estimativa das concessionárias fornecedoras de água, luz e gás. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Os ataques criminosos no Ceará atingem principalmente ônibus que nesta terça-feira foi às ruas com frota.
Entrevista.
Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará, Domingos Neto. Presidente, um bom dia para o senhor.
Bom dia a você e todos os ouvintes.
Presidente Domingos Neto, como é que está a situação diante de mais uma onda de ataques? A posição do seu o sindicato que o senhor preside?
Nós estamos todos os dias junto com os trabalhadores rodoviários, né? Desde o início desse novo ataque, né, aos ônibus, né, e outros veículos aqui de Fortaleza, região metropolitana. E nós estamos atentos, estamos lado a lado com a nossa categoria para ver o sentimento deles, se dá para eles trabalhar do jeito que está aí, né? E nós estamos atentos. Se acontecer trabalhador rodoviário vem a ser feridos com essa situação, o sindicato vai tomar sua providência, chamando a categoria para que a gente só vá trabalhar se tiver segurança para os trabalhadores, também para a população, né? Mas hoje já amanheceu mais tranquilo, né? A nossa categoria está trabalhando atento o que está acontecendo, como eu lhe falei. Qualquer coisa a gente vamos chamar a categoria para se mobilizar, né? Se vier acontecer algum fato de violência com a nossa categoria.
Presidente, quantos ônibus estão circulando no dia de hoje aqui em Fortaleza e na região metropolitana?
A gente tem dados, do Sindiônibus. O Sindiônibus ontem saiu com a nota que 70% da frota estava rodando. Hoje ainda a gente não teve notícias, de quantos por cento está rodando hoje, né? Eu acredito que hoje, eu acho que tem mais ônibus circulando do que ontem, né?
Nós estamos conversando com o Domingos Neto, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará. Presidente, os prejuízos são grandes, né?
Pois é. É um fato que aconteceu a primeira vez, e não foi tomada a sua providência necessária, né? Eu acredito que não era para estar com tomar violência, aqui em Fortaleza. A nossa opinião é que deixaram chegar a esse ponto, né? Se tivesse tomado as providências anteriormente, não estava acontecendo isso, né? Infelizmente, com isso, quem está sofrendo, a população, é o povo mais pobre, que depende desse transporte coletivo, e estão todos assustados, de pegar um ônibus desse, e ter novos ataques, Mas a gente passa mensagem aqui para o governo do estado, a polícia militar, que ande mais nesses ônibus, né? Não só agora, né? Porque a violência, né? Ela é todos os dias, né? Dentro dos coletivos, vários arrastões que tem desses ônibus, e a gente só vê, né, uma atenção maior, né, quando começa, quando chega a esse ponto, né, de estar incendiando os ônibus, né? Mas a gente necessita, né, de segurança todos os dias para a nossa categoria e também para a população de Fortaleza.
O senhor lembrou bem, o governador Camilo Santana ainda hoje falou aqui no nosso jornal Notícias do Ceará, falou nas providências que ele está tomando e que não arredará pé, ele acompanhará tudo e já está instruindo as autoridades diretamente do assunto, que trabalham no assunto, como secretário de segurança, comandante da Polícia Militar, e tudo indica que, por falta de uma providência de governamental, isso não vai acontecer, porque o governador está atento e está trabalhando para resolver a situação.
Que bom, né? Que bom que eles estão empenhados, né, nessa situação. A gente vê que está tendo esforço, né, em relação, né, à segurança do nosso estado, mas eu acho que está faltando, né, mais um plano. Né, primeiro, eu acho que está faltando, né, políticas, né, públicas, para essa juventude, né, para o povo mais pobre, para não ficar aí amando, né, dos bandidos, porque se tivesse uma políticas públicas para a nossa juventude, para os nossos filhos, né, primeiro emprego, eu acredito que a violência ela ia cair bastante, né? Eu acho que só investir em armas, né, investir em viaturas, sem ter, né, políticas públicas para o povo mais pobre, né, infelizmente isso aí vai ocorrer, né, de novo, porque a nossa juventude, né, está entregue aí, né, aos bandidos, porque o Estado não toma de conta com políticas públicas para o povo mais pobre, né?
Exatamente, deve ser uma conjugação de esforços, governo, autoridades policiais, os trabalhadores, que o senhor é o presidente do sindicato, e os donos de empresas também. Com isso, seria fácil se chegar a um denominador comum. Muito obrigado ao senhor pela presença. Bom dia, hein?
Obrigado. A gente agradece o espaço para a gente passar os informes aí na nossa categoria.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E vai ouvir agora novamente o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, a Exposição Agropecuária do Ceará, Expoes, vai ser realizada agora em novembro, no mês de novembro, de 9 a 17 de novembro, a 65ª edição, né, da Expoes, que apresenta novidades para este ano. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Valfrido Monteiro, ele que é presidente da Associação dos Criadores do Ceará. Bom dia.
Bom dia, Silvio, Augusto, bom dia, Narcélio, bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Realmente, nós estamos cheios de novidades, e a primeira novidade aí é a mudança de data, né? A Expoes, tradicionalmente, era realizada no mês de novembro, mas foram as questões administrativas, nos últimos tempos, aconteceram no mês de setembro. E agora nós estamos voltando para a data original, por conta dela ser a maior exposição do Estado, a última fechando todo o calendário de exposições do Estado, e nós teremos um grande número de animais, Por isso que nós aumentamos também, a outra novidade, um dia de exposição. Nós passamos de 8 para 9 dias. Será do sábado, dia 9 de novembro, até o domingo, dia 17 de novembro. Teremos a participação somente em pista de julgamento de aproximadamente 1.300 animais. Né? Se você for contar todos os animais que vão estar no parque, expostos à venda e para o leilão, que nós vamos realizar também um leilão, nós vamos ter aí entre 4 e 6 mil animais, que é um recorde absoluto de exposições no Nordeste. E nós contamos com coisas que estão ressurgindo dentro da ExpoS. Por exemplo, nós temos sempre a tradição já na ExpoS, a participação do cavalo manga larga, que é muito forte aqui no Ceará. Mas esse ano está voltando para a ExpoS, inclusive não só com as provas morfológicas, mas inclusive com a prova funcional que nós vamos fazer em um dos dias da exposição, o cavalo quarto de milha, que é o cavalo mais versátil do mundo e um dos cavalos mais criados no Brasil. Além disso, continuando nos equinos, nós teremos a participação do cavalo campulino e dos pôneis, né, que vem não só para o que já é tradicional e que já ocorre sempre na ExpoS, que é aquele passeio com as crianças, mas inclusive com a exposição morfológica da raça, onde estarão também em pista de julgamento. Porque nesse momento das exposições, Augusto, Nacélio e ouvintes, é onde o criador vem reparar o que houve de evolução no seu rebanho. Né? No gado de leite, por exemplo, que aqui no Ceará, embora nós tenhamos passado por 6 anos de seca, e o rebanho bovino leiteiro tenha diminuído algo em torno de 30%, nós aumentamos a produção de leite em 20%. Isso vem mostrar a expertise do nosso criador, né, em melhorar geneticamente o seu rebanho, em trazer as novidades, os novos capins, as novas variedades de milho, de sorgo, a melhora na adubação, a melhora na irrigação, para conseguir, junto com as mudanças genéticas, melhorar esses rebanhos. Então essa é a hora da gente mostrar o nosso melhor produto. Nós trazemos aqui para as exposições o melhor que nós temos, para mostrar não só aos outros criadores, mas também à população em geral o que tem de melhor aqui. E aí teremos uma grande participação de ovinos, a participação de caprinos e ovinos, que já é muito grande, até para o Ceará ser um grande produtor de caprinos e ovinos, mas nós teremos o incremento de algumas raças, inclusive com algumas exposições nacionais acontecendo nesse período.
Além disso, como é que vai ser a programação da ExpoS 2019?
Olha, nós estamos fechando a programação, mas é uma programação vasta, porque além da exposição dos animais, nós teremos palestras, cursos e minicursos. Nós contamos aí com a parceria da Federação da Agricultura do Estado, FAEC, do Senar, do SEBRAE, da EMATER, da SDA, da SEDET, que tem nos apoiado, e nós vamos fazer lá no nosso auditório da Associação dos Criadores, no Parque Exposição, nós vamos fazer alguns cursos, minicursos e palestras, principalmente voltadas para a gestão, né, para que o nosso produtor ele se volte mais para o empreendedorismo e a gestão do seu negócio, passando a ser um empresário e não só um produtor rural.
E além da exposição de animais, também vai ter exposição da feira de agricultura familiar, leilões, apresentações folclóricas?
O leilão é uma novidade também. A ExpoS nos últimos anos não tem feito um leilão, que sempre aconteceu aqui, muito prestigiado, tanto por criadores e compradores. Nós estamos reativando o leilão, que acontecerá no sábado, dia 16. Né? E, além disso, nós temos lá, para as crianças, principalmente, uma agenda muito cheia, com brinquedoteca, com passeios de pônei, com parque. Teremos apresentação folclórica. E já existe no parque, hoje mesmo, se você for lá, você pode saborear frutas das mais diversas, produzidas aqui no estado pela agricultura familiar, que é uma parceira forte da gente. Né? Nós temos restaurantes abertos ao público, nós temos a Casa de Farinha, com aquela tradicional tapioca e um cafezinho pronto lá na hora para a gente saborear. E tudo isso vai ter ênfase na ExpoS.
E quem quiser participar?
Bom, quem quiser participar levando animais, é só contactar a Associação dos Criadores do Ceará para fazer as inscrições e o público todo está convidado. Nós estaremos lá de braços abertos para recebê-los e mostrar o que de melhor tem na pecuária cearense.
Muito obrigado. Conversamos com Valfrido Monteiro, presidente da Associação dos Criadores do Ceará, falando sobre a Expoeste 2019. Terá várias novidades, né, para este ano. E lembrando que a Expoeste acontece no período de 9 a 17 de novembro. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Derrubar árvores e desmatar florestas e encostas traz sérias consequências a quem mora nas regiões afetadas e também para quem passa por essas áreas. No caso de chuvas fortes, pode haver inundações dos vales, deslizamento de terra e a derrubada de casas.
Ajude a proteger as matas e as encostas. Converse com seus vizinhos sobre o assunto.
Você também fica protegido e a natureza agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que institui o Estatuto da Mulher Parlamentar e da Mulher Ocupante de Cargo e Emprego Público. A autora da matéria é a deputada Patrícia Aguiar.
Entrevista.
A deputada Patrícia está aqui neste programa, neste momento. Deputada, bom dia, um prazer recebê-la mais uma vez neste programa.
Bom dia, Narcélio, bom dia, Ronaldo César, Simone Silva, Fátima Abreu, em nome de vocês todos que fazem essa gloriosa rádio FM Assembleia.
Deputada, como é que está a tramitação do seu projeto?
O nosso projeto, ele institui o Estatuto da Mulher Parlamentar e da Mulher Ocupante de Cargo ou Emprego Público no Estado do Ceará, foi dada entrada e está tramitando nas comissões para posteriormente receber o parecer e ao plenário.
Deputada, custa crer que não houvesse um apoio tão grande para as mulheres funcionárias, não? Quer dizer, não existe de forma alguma?
Na verdade, a Lei Maria da Penha, que ela completou 10 anos agora, ela foi um marco, né, para disciplinar essa questão da violência contra a mulher. E foi muito focado na Lei Maria da Penha como uma luta só, uma conquista só daquelas violências físicas no âmbito doméstico, de agressão, mas ela também fala sobre a questão da agressão psicológica, das outras formas de agressão que muitas vezes são silenciadas e não são manifestadas, mas que são tão mais agressivas do que qualquer uma outra. Então, aqui no Brasil, e a luta das mulheres como um todo, das mulheres que estão aí na luta, principalmente no parlamento, que encaminha essas leis, percebendo que os avanços da Lei Maria da Penha, que antes de 2006 tinha um crescimento de mais de 7,6% de violência doméstica, vinha crescendo a cada ano, e com o advento da Lei Maria da Penha, baixou para menos de, em torno de 2,5%, esse indicador ainda é alto, porque ainda são muitas mulheres que ainda estão sendo agredidas todos os dias no Brasil. Mas já é uma conquista, já é um avanço, já é um horizonte. E isso aí precisa também avançar para as mulheres que estão à frente dos cargos públicos, quer seja nas câmaras municipais, nas assembleias, nas prefeituras, na Câmara Federal, enfim, no Congresso Nacional e nos cargos públicos, nas assessorias, nas secretarias como um todo, no sentido de impedir a questão do assédio e da violência política. Muitas vezes, Narcélio, nós somos agredidas de diversas formas. E é que esse projeto de lei, ele vem justamente apresentar essas normas, esse conjunto de condutas previstas em lei, para que seja evitado esse tipo de situação, para principalmente como um mecanismo de prevenir, de cuidar, e principalmente de responsabilizar as pessoas que cometem qualquer tipo de assédio ou violência política contra as mulheres que estão nessa fase. Então, são os comportamentos, às vezes, a parte também de discriminação, de preconceito, de xingamento, enfim, de todas essas formas que às vezes ela vem embutida no sentido de impedir, né, a mulher que está ali, e muitas vezes, aqui sem querer, respeitando a questão de gênero, mas as mulheres são muito dedicadas às causas. Elas abraçam tudo que abraçam, porque eu acho que já tem esse dom de conciliar várias ações. Nós queremos ser pares, nós queremos a igualdade, mas nós temos as nossas diferenças. E essas diferenças que precisam ser respeitadas. Muitas vezes, nas agressões verbais, psicológicas, para poder impedir a mulher de se manifestar, querer inibir a sua atuação. Então, essas formas veladas de agressão é que precisam ser definidas por lei e que a mulher se sinta protegida para evitar, porque nós somos maioria no Brasil, nós temos lei que diz que 30% das cotas precisam ser ocupadas por mulheres, e as mulheres ainda não aderiram tanto à causa, tanto é que aqui, muito embora, como você falou, tem um avanço significativo na participação da mulher nos últimos anos, principalmente depois do advento da Constituição de 88, a partir da segunda metade do século 20, mas ainda ela é diminuta no ponto de vista de proporcionalidade, porque nós temos mais de 50% da população e a nossa representação chega aqui na Assembleia, por exemplo, dos 46 deputados, nós somos 6. No Congresso Nacional, a gente chega pouco mais de 10%. Então, nós ainda precisamos avançar numa casa que ainda tem um debate, que ainda tem uma visão muito masculina e que a mulher precisa ter esse espaço, ter essa segurança que a sua vida, as suas opiniões, as suas manifestações, as suas ideias, elas precisam ser respeitadas. Né? A gente viu, né, mulheres, tá aí, a gente vê o caso da Marielle, que foi morta, a gente vê casos de deputadas.
Está acontecendo mais.
Acontecendo. Quantas mulheres no Congresso Nacional, nas câmaras, são humilhadas são abordadas de uma maneira degradante, tentando com isso inibir as suas ações, né? Puxando para a sua vida pessoal, puxando para qualquer uma atividade que a mulher exerça. Então, a gente vê que é para não citar casos nem pessoas, porque tem uns que são tão contemporâneos ainda, né? Mas que na memória das mulheres elas sabem disso, e que esse projeto de lei ele vem aqui para poder impedir, né, para que as mulheres, e principalmente proteger as mulheres de esse assédio ou de violência política, no caso da contra a mulher que exerce atividades no parlamento e também funções públicas.
Deputada, e a aceitação do seu projeto pelos homens deputados? Certamente as mulheres todas votarão. E como é que está a aprovação dessa matéria?
Aqui na Assembleia, nós temos, a partir do nosso presidente, o Zé Sarto, que tem um respeito imenso pela luta das mulheres, e pelos nossos deputados estaduais, em sua grande maioria, né, unanimidade, digamos assim, eles quase ou tão, eles abraçam essa causa, respeitam, e aqui a gente tem um bom diálogo aqui, no estado do Ceará a gente tem, acho que com poucas exceções, mas na maioria dos casos, é uma casa que respeita a luta da mulher.
Vitória, um prazer muito grande recebê-la aqui, um bom dia para a senhora e desejo que quanto mais cedo melhor que seja aprovada essa sua matéria.
Muito obrigada, Nacélia. Eu que lhe agradeço esse espaço aqui da Rádio FM Assembleia e falar com você, com toda a sua equipe e principalmente com os nossos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Muito obrigada e um bom dia.
Obrigada, senhora. Repórter Silvio Augusto.
O Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, dentro da programação do Setembro Amarelo, apresenta daqui a pouco aqui no auditório do deputado Murilo Aguiar a mesa redonda com o tema Combate à Depressão, à Automutilação e Prevenção ao Suicídio. Lembrando que a iniciativa é do deputado Evandro Leitão, que é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio. Nós estamos aqui com o Luiz Edson Corrêa, ele que é o presidente da SALSE, da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, que vai falar sobre esta mesa redonda que vai acontecer daqui a pouquinho aqui na Assembleia. Bom dia, Luiz Edson.
Bom dia, Nacely, bom dia aos ouvintes da nossa FM Assembleia, é um prazer estar aqui, trazendo um tema tão importante, tão relevante, né, que é esse da questão da prevenção da depressão e ao suicídio, dentro da programação, a extensa programação do Setembro Amarelo. À frente, o deputado Evandro Leitão, né, que preside essa frente parlamentar, também enaltecer aqui o papel fundamental de apoio do nosso presidente, Sarto, doutor Sarto, que é o presidente da mesa diretora desta casa, e nós estaremos agora, a partir das 9h, no auditório Murilo Aguiar, com essa temática, que é a prevenção ao suicídio. Nós teremos como palestrante a nossa psicóloga do Departamento de Saúde e Assistência Social, doutora Sandra Mara Nunes Dourado. Nós teremos também a participação da doutora Elizabeth Araújo, assessora especial do gabinete da Secretaria de Educação do Estado, da SEDUC. A doutora também Lucinaura Diógenes, fundadora e diretora do Instituto Biadotti. Teremos também a participação da doutora Elizabeth Santos, psicóloga dos leitos de saúde mental do Hospital Infantil de Sopai, e da doutora Marlúcia Oliveira, psiquiatra e diretora do Instituto Vandique Pontes. Isso tudo foi coordenado pela uma equipe do Departamento de Saúde e Assistência Social, à frente a doutora Mirna Menezes e a Renata Leandro, que tem dado um suporte grandioso ao departamento nessas ações, nesses projetos, que tem alavancado cada vez mais o serviço daquele departamento. E aqui estamos a convidar todos os servidores, as pessoas que vêm ao Poder Legislativo, a participar desta mesa redonda, já que esse tema, depressão e suicídio, né, o Estado do Ceará ocupa o quinto lugar no país em números de estatístico de suicídio e o primeiro do Nordeste. Então, na verdade, é um caso de saúde pública que devemos enfrentar e combater com políticas públicas, com ações dessa natureza, como palestras, como a gente teve aqui, escutas psicológicas, para poder minimizar esse sofrimento que acomete a cada um, de qualquer pessoa, seja de qualquer nível, seja de raça, credo, cor, atinge a qualquer um. Então, precisamos realmente unir forças, junto com a frente parlamentar, a mesa diretora desta casa, para que isso se torne uma política pública efetiva.
Luiz Edson, e o Departamento de Saúde, ele disponibiliza suas psicólogas, né, para atendimento àquelas pessoas que queiram conversar.
Exato, nós tivemos na quinta-feira e sexta-feira, nós tivemos escutas psicológicas no Complexo das Comissões, estávamos com 8 psicólogas à disposição daqueles que fossem nos procurar naqueles horários de 8 da manhã a 5 da tarde. E fizemos um trabalho grandioso com relatórios, e isso vai servir de base para a frente parlamentar, subsídio para o relatório final que a frente parlamentar deverá apresentar no último dia 30, que é o encerramento do Setembro Amarelo.
Muito obrigado. Conversamos com Luiz Edson Corrêa, presidente da SALSE, Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, falando sobre que o Departamento de Saúde e Assistência Social, dentro da programação do Setembro Amarelo, apresenta daqui a pouco no auditório do deputado Murilo Aguiar uma mesa redonda com o tema Combate à Depressão, Automutilação e Prevenção ao Suicídio. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça. Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
No programa de hoje, entrevista com o diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Mário Falcão falou sobre a rua Francisco Saraiva. Legislativo em Dia com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Esteve no programa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará, Domingos Neto. Entrevistamos também a deputada estadual Patrícia Aguiar. Repórter Silvio Augusto, com a agenda trabalho das comissões técnicas, entrevistou Valfrido Monteiro, presidente da Associação dos Criadores do Ceará, e há pouco ele falou com Luiz Edson Correia, presidente da SALSE, que é a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.